continue com Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos aqui hoje no Escala Brasileira recebendo o flautista Davi Castello. Nós ouvimos agora há pouco essa peça aí, Revoada. Davi, eu escuto de verdade o som das aves dos pássaros nessa música, sabe? Eu estava ouvindo ali, eu vejo os passarinhos, aquela revoada. Como é que você conseguiu dar essa intenção? É uma coisa da composição, né? Acredito que foi intencional ou não, né? Porque às vezes o poeta escreve tanta coisa e a gente interpreta de uma maneira diferente, mas a impressão que eu tive é que o compositor, ele estava enxergando isso, né? Os pássaros, né, voando, e ele tentou colocar isso de uma maneira musical. E a questão da flauta, eu acho que você também, na tua interpretação, buscou também esse tipo de coisa. É verdade isso? Ou estou viajando aqui?
Renato, eu acho que viagem é sempre uma coisa necessária quando a gente faz música, né? A gente sempre tem que viajar um pouco, do contrário a gente toca só nota, né? Eu acho que a gente tem que perguntar ao Harry exatamente o que, que ele estava pensando e no que ele se inspirou quando ele escreveu Revoada. Ele tem sim um texto que ele fala sobre a nostalgia que ele gostaria, que ele quer imprimir na peça, e que isso é algo que tem um aspecto contemplativo, né, que se refere a pássaros que não estão presentes. Então é muito interessante ler ler um pouquinho sobre o que inspirou o compositor. Então, assim, eu não quero entrar muito no que o Harry Crow pensou, porque aí eu seguramente vou falar bobagem, né? Mas eu posso falar no que eu pensei. E tem sim esse aspecto contemplativo que eu procuro dar na peça, até porque ela pede, ela tem momentos de tremenda introspecção, mas ela também, eu confesso que eu... que eu também me inspirei no voo de pássaros, sobretudo em passagens um pouco mais rápidas, em passagens de repetição de notas. Então, eu busquei essa imagem como inspiração para a minha maneira de tocar. Né? Agora, eu acho que esse é o... Se você me permite, esse é um assunto tão interessante na maneira que a flauta doce é tratada, porque muitas vezes ela é ao longo da história, ela foi associada com temas e com animais. Por exemplo, o pássaro é um tema recorrente na história da flauta doce. A gente tem desde lá do século XVII, a gente tem um compositor holandês chamado Jacob van Eyck, e ele tem uma peça que ele fala sobre pássaros, né? E é muito interessante essa peça. E a gente tem no século XX compositores como Hans Martin Linde que escrevem também para pássaros, né, baseado em pássaros, uma peça linda que ele tem chamada Música para Pássaros, Music for a Bird, Música para o Pássaro, né? Music for a Bird, e faz direta referência a pássaros. E a outras coisas, por exemplo, o tema da loucura, a folia, né? A gente tem folias do século XVII, do século XVIII e folias do século XX. Então é muito interessante a gente ver como compositores antigos e compositores contemporâneos lançaram mão de temas que são presentes na própria história do instrumento. E aí uma última coisa, eu falo muito, como você viu, né, Renato? Mas uma última coisa que eu queria pontuar é trazer um elemento que você falou na tua pergunta, do teu comentário, quando você diz, imitou pássaros ou não, essa capacidade que o instrumento tem, é, e muitas vezes ele é convidado pelo compositor a desempenhar, que é a imitação de algo, né? A imitação do pássaro, ou ele imita algo, é, que, algo que lembra, por exemplo, um animal. É, e eu acho que tem, há compositores que fazem isso de uma maneira muito, muito interessante. É, e talvez não agora, mas depois eu queria sugerir para a gente ouvir um grupo de 5 pecinhas, é, pecinhas no sentido que são peças curtas, mas que são peças geniais de um compositor americano. É, mas enfim, eu só estou dando spoiler. É, no entusiasmo, eu acabei me adiantando um pouco.
Mas isso é bacana. Isso... Acho que essa questão do instrumento, né, ele pegar elementos do cotidiano, um animal, um sentimento, o som que um animal faz, né, uma emoção que você tem, um ritmo acelerado, ou então a ideia de festa, a ideia de tristeza, e colocar isso em notas musicais, isso é realmente fantástico. Tem que ter uma sensibilidade para poder transformar uma coisa noutra coisa e ser a mesma coisa. É verdade que, assim, existe um apelo meio transcendente, assim, em torno da flauta, né? A gente cresce ouvindo histórias de o cara que encantava cobras com flauta, né? Tem um também do Encantador de Ratos também, não
de
tem?
Ratos, né? Isso,
eu lembrei que agora
na
também,
Alemanha.
Naquele filme Crônicas de Nárnia, do história do C.S. Lewis, o senhor Túmenos, ele toca flauta, né? O Fauno Túmenos toca flauta para adormecer aquela menina Lucy, né? Existe mesmo assim, esse terror assim, mais espiritual assim, em torno da flauta? Como é que é essa história? Como é que vocês enxergam isso?
Não, eu acho que... eu ia falar uma coisa até talvez até jocosa demais, eu vou me furtar desse comentário, que eu sou muito inconveniente, meu pai vive me reclamando disso. Mas eu acho que a graça, Renato, é quando a gente entende o que o repertório te sugere. Algumas vezes ele te sugere algo mais explicitamente. Às vezes a sugestão é mais implícita, é mais na subliminar. Ele solicita de, e aí cada um à sua maneira solicita a sua imaginação e como você deve pôr a sua técnica em uso, né? Uma das coisas que eu acho mais interessante quando a gente pensa num recital é pensar no contraste. Muitas vezes a gente, quando vai fazer uma seleção de peças para tocar em público, às vezes a gente pega grandes peças. Ah, eu vou tocar tudo rápido, ou ah, eu vou impressionar. Enfim, a gente pensa em muitas coisas, né? E eu acho que há outras maneiras da gente pensar nesse produto final, nesse produto artístico finalizado, que é o recital. Né, a intervenção sonora, de como a gente pensar o recital como um todo, digamos assim, e não numa sequência de peças que são intercaladas por aplausos, se você tiver feito seu dever de casa direitinho, né?
Uhum.
Então, a busca, por exemplo, de temas, um tema que alinhave o seu recital. Por exemplo, pássaros, só para a gente voltar a um exemplo que a gente já tinha acabado de conversar. Então, pássaros. Eu não preciso fazer um recital que no mundo erudito, a gente que, quando, né, no caso de instrumentos que tem repertórios em tantas épocas, a gente faz lá uma peça medieval, uma renascentista, uma barroca, uma clássica e uma brasileira, né, vamos dizer assim. Eu posso ter um tema, por exemplo, pássaros, e aí eu vou trazer tudo, todo o repertório que se relaciona com essa temática que constitui o eixo daquela apresentação. Folia foi o tema da loucura, né, da folia. Fantasia. Que é outro, que inclusive é uma coisa que eu estou trabalhando no momento, mas os repertórios que fazem uso do termo fantasia, há tantos. Há fantasias do século XVIII, há fantasias no século XX, há fantasias no século XIX. Então, como a gente... E aí, ao final, ao final e ao cabo de toda essa história, como é que a gente mergulha em cada uma dessas peças? Como é que a gente entende o que o compositor sugere para a gente? E como é que a gente dá voz a essa sugestão? Então, o que é lento, ou o que é introspectivo, ou o que é reflexivo, contemplativo, como é que a gente efetivamente transmite essas ideias? Aquilo que é de bravura, aquilo que é de virtuosidade, aquilo que é de revolta, de loucura, de folia, né? Como é que a gente efetivamente transmite isso? Como é que a gente canta? Como é que... Enfim, são todas essas questões que eu acho que essas sim são as questões interessantes.
Thank you.
Você está com Escala Brasileira.